notícias na ERP, edição de António Feliciano.
62 dias depois, o Conselho de Ferreira do Zêzere voltou a registar uma infecção Covid-19, sendo que nesta altura o território ferreirense tem uma vigilância ativa. Quanto ao Médio Tejo, refira-se, estão agora em causa 82 contágios em curso, num total de 12.862 casos detectados desde março de 2020. Já foram concedidas 12.404 altas, a lamentar 378 vítimas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 41, seguindo-se Tomar com 13 e ainda Orém com 7. Os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.020 infecções, 2.930 recuperações, 83 óbitos, 7 infecções ativas. Tomar 2.500 casos, com 2.431 recuperados, 56 óbitos, 13 infecções ativas. Torres Novas, 1.991 casos, 1.927 recuperações, 60 mortes, 4 infecções ativas. Abrantes, com 1.567 infectados, 1.457 estão curados, a lamentar 69 mortes, 41 infecções ativas. Em Trocamento, 1.105 infecções, 1.079 recuperados, 22 mortes, 4 infecções ativas. Alcanena, 1.021 casos, 980 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 1 infecção ativa. Nação, 433 infecções, 414 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem qualquer infecção ativa. Sardual, 184 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, 6 infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. A Câmara de Tomar está obrigada por lei a transferir 821 mil euros para a Tejo Ambiente para respectivo equilíbrio de contas da referida empresa intermunicipal, que, recorde-se, é responsável pela água, saneamento e resíduos no Conselho Nabantino, assim como dos outros territórios fundadores, casos de Ferreira do Zêzere, Mação, Orém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Na recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, essa transferência foi chumbada pela maioria, mas, apesar dessa vontade, a verdade é que a autarquia terá que se chegar à frente. Isto tendo por base o artigo 40 da Lei 50 de 2012, precisamente no parâmetro dedicado ao equilíbrio de contas. Diz o ponto 2 que, no caso de resultado líquido antes de impostos se apresentar negativo, é obrigatória a realização de uma transferência financeira a cargo dos sócios na proporção da respectiva participação social com vista a equilibrar os resultados do exercício em causa. E é aqui precisamente que entram os referidos 821 mil euros. A ERT já obteve uma reação de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar e da Tejo Ambiente, ao ocorrido na recente Assembleia Municipal. A autarca deixou claro que, ainda assim, a lei será para cumprir.
Deixar claro que a Câmara não pode incorrer no não cumprimento da lei. Portanto, a lei que rege estas entidades intermunicipais é muito clara quando diz que, no caso de um resultado negativo, é obrigatória a realização de uma transferência financeira a cargo dos sócios na proporção da respectiva participação social. Ou seja, portanto, nós, Câmara, que é a Câmara que é associada da Tejo Ambiente, não pode incorrer ou não cumprir a lei, e, portanto, a transferência financeira terá sempre de ser feita. E que tem, como foi apresentado na Assembleia Municipal, tem acomodação orçamental, quer de um orçamento, quer na tesouraria. E, portanto, vamos ter que cumprir aquilo que está na lei. Eu sei que é um tema, esta questão das águas, saneamento e recursos sólidos urbanos é um tema que não é de fácil compreensão para qualquer um de nós, não é? Agora, foi explicado as razões uma a uma porque se chegou a este montante. E, portanto, grande parte das razões prende com, e eu relembro, que era aquilo que acontecia também nos SMAs, a Tejo Ambiente compra em alta determinados serviços, nomeadamente água, o tratamento das águas residuais e a recolha de resíduos sólidos, Quando eu digo a recolha, não é a recolha, é tem que comprar à entidade em alta o local para a disposição dos resíduos e tratamento dos resíduos. E, portanto, estas entidades em alta aumentaram em muito aquilo que era o preço de venda desses serviços, nomeadamente cerca de 990 mil euros. E, portanto, houve aqui um encaixe de 990 mil euros, uma perda, digamos, que estavam previstas nas contas da Teja Ambiente e que se gastou mais 990 mil euros por via deste aumento.
Um homem de 46 anos foi condenado pela prática de dois crimes de violência doméstica agravada na pena única de 4 anos de prisão efetiva. No essencial, resultou provado que o arguido molestou verbal, psicológica e fisicamente a sua mãe, de 79 anos, e o seu irmão, portador de déficit cognitivo, na residência onde os três viviam. Aconteceu em Peniche entre 2016 e novembro de 2020, com maior incidência a partir de maio de 2020, o indivíduo que consumia diariamente bebidas alcoólicas e não exercia qualquer atividade profissional ou ocupacional, exigia sistematicamente dinheiro às vítimas para comprar-se aquelas bebidas e tabaco. E quando estas recusavam os seus intentos, o mesmo partia e danificava objetos em casa, gritava, insultava-as e vexava-as. Para além disso, o arguido também batia na mãe e no irmão, desferindo-lhes palmadas, socos e pontapés, sendo que, em novembro de 2020, entrou no quarto onde o irmão estava a dormir e apertou-lhe a cabeça contra a almofada, impedindo de respirar. O arguido foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 1.000 euros por danos não patrimoniais a cada uma das vítimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CP Comboios de Portugal, em comunicado enviado para a nossa redação, informa que por motivos de greve convocada por uma organização sindical podem ocorrer algumas perturbações na circulação de comboios, neste particular até ao dia 17 de maio. A greve convocada abrange, nomeadamente, o trabalho extraordinário em dia feriado e dia de descanso semanal. A CP prevê realizar a larga maioria dos seus comboios, sendo que poderão existir alguns atrasos e supressões a nível nacional. Adianta o mesmo texto aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar sem comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional. A CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos. A finalizar o comunicado, a CP lamenta os incómodos causados aos seus clientes, recomendando a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios através do contacto com os canais de informação da empresa cp.pt ou a linha de atendimento 707-210-220.
Rádio Air, informação.
Os bombeiros de Ferreira do Zêzere já têm na vila um monumento em sua homenagem. Da autoria do escultor Santos Carvalho e instalado no jardim em frente à igreja, a peça apresenta o símbolo da corporação ferreirense e várias referências aos operacionais. Esta inauguração contou com a presença de várias entidades que assim se associaram ao momento. Casos do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, recordou que os bombeiros são o maior exército de soldados da paz e da vida existente a nível europeu.
Afirma-se o tributo àqueles que efetivamente são elementos do maior exército de soldados da paz e da vida que existe em Portugal. E nesse exército afirma-se no socorro, afirmam-se no socorro como os primeiros agentes de proteção civil. As mulheres e os homens que fardam de soldados da paz, orgulho da nossa pátria, dedicam-se de alma e coração ao exercício de uma missão que faz com que Portugal, nesta área de socorro, seja invejado, mas a maior parte são todos os países da Europa e do mundo. Porque não há nada que se compare no espaço universal como aquilo que existe em Portugal. Uma organização da sociedade civil, composta por associações humanitárias de bombeiros, que no seu seio têm um corpo de bombeiros que em todas as missões de socorro o fazem com nível elevado, com grande profissionalismo, com grande competência e com grande saber.
Também o presidente do município de Ferreira do Zêzere, Jacinto Lopes, aproveitou a ocasião para enaltecer o papel dos bombeiros na defesa das populações.
Sem dúvida que o pilar fundamental são os homens e as mulheres que são bombeiros. Eu costumo dizer que pode haver dinheiro para equipamentos, e tem que haver, mas não há nada que pague a vossa disponibilidade. o sair de casa sem saber se voltam a casa ou não, deixar o jantar de Natal se for preciso quando toca a sirene, tudo isso são coisas que não têm preço. Esta homenagem de hoje não paga isso, é apenas um reconhecimento. Tenha essa noção, e por muito que façamos, como disse o Presidente da Assembleia Geral, nunca será suficiente para os pagar. Porque os bombeiros são, por natureza, e não pode ser de outra maneira, os melhores de nós. Só quem anda pelo lema vida por vida sabe o que é isso. Eu já passei muitos anos nos bombeiros, como sabem, por vários lugares, mas acredito que aquilo que eu sentia por estar nos órgãos sociais não será uma pequena parte que vocês sentem por serem homens e mulheres, soldados da paz, que dão o melhor de vós e dão também o melhor das vossas famílias, porque como estão a dar o melhor de vós, alguém está a ficar sem a vossa presença, sem os vossos carinhos, sem o vosso amor. As vossas famílias também sofrem.
Ivo Santos foi eleito para mais um mandato à frente dos destinos do Sporting Clube do Tomar. Nas eleições, registro para a unanimidade dos sócios presentes, que deram assim total confiança à continuidade do projeto liderado pelo atual presidente, que continuará acompanhado por Hugo Costa na Assembleia Geral e por Carlos Tomás no Conselho Fiscal. Em entrevista à Hertz, Ivo Santos olha para o futuro com o propósito de consolidar um trabalho que tem dado frutos nestes últimos anos.
Penso que o último verbo que utilizou sintetiza consolidar um projeto, especialmente após este período que aparentemente estamos a chegar ao final da pandemia e com as consequências negativas que provocou. Penso que haverá necessidade de consolidar um projeto que de alguma forma no último ano foi de alguma forma atrasado. Porque apesar dos grandes resultados esportivos, nomeadamente da equipa sénior, o Sporting Clube de Tomar não se pode reduzir a esse facto. E em termos da formação, das modalidades que nós desenvolvemos, tem havido de facto um retrocesso. Há uma geração, ou várias gerações estão a ser prejudicadas na sua prática desportiva, compreensível esta paragem, mas importa agora sobretudo apostar a esse nível, dar mais condições, ser mais apelativos em termos de oferta, alargar a oferta existente e ir muito mais longe do que a patinagem artística e o hóquei patins e o judo como modalidades onde existe formação, tentar de alguma forma criar condições para que essa formação tenha melhores condições, para que seja mais apelativa, apostar em novas modalidades, nomeadamente aquelas que os jovens hoje em dia gostam de praticar, como skate, enfim, como uma nova realidade, um clube não pode estagnar. E como primeira vontade e primeiro desígnio, temos de facto de ser também ambiciosos a esse nível e criativos e inovadores. No segundo aspecto que me coloca, em relação à equipa sénior de hóquei de patins, claro que a nossa vontade é levar o nome de Tomar e da região cada vez mais longe e ter um projeto mais ambicioso, mas estamos a trabalhar para que haja mais apoios, estamos a trabalhar para que o Sporting Clube de Tomar seja mais forte, vingue em termos daquilo que é a sua mais recente qualidade, que é de facto ser uma equipa top no hóquei mundial. É para isso que estamos a trabalhar. E é isso que vamos fazer, conscientes das nossas realidades, das dificuldades que todos estamos a atravessar e que o Sporting Clube de Tomar não é exceção, mas a vontade é muita, a equipa é reforçada, as pessoas que vêm integrar a direção, as pessoas que vão integrar pela primeira vez são pessoas com passado em termos associativos, são pessoas que já estiveram noutras modalidades, que já foram presidentes de associações também de Tomar, portanto, são pessoas que no fundo vêm com o espírito ganhador e isso é muito importante para de alguma forma sermos cada vez mais ambiciosos.
Está apresentada a primeira edição do Volver, iniciativa de âmbito cultural que se irá estender até dezembro e que nasce de uma parceria entre os municípios do Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Estão em causa, durante esta programação, 84 atividades, das quais 28 ligadas à música, 15 na área da dança, 13 arte urbana, 10 de cinema, 8 na área do teatro, 6 exposições e 4 conferências, sendo que deste lote mais de metade irá decorrer ao ar livre e em património classificado. Todas estas atividades terão acesso gratuito. O objetivo da organização centra-se em chegar a cerca de 14 mil pessoas. A Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, foi palco para esta apresentação. Registro para o conjunto de intervenções, a começar por Elvira Sequeira, vereadora da autarquia torrejana, que abriu as portas ao volver.
Este resulta de uma vontade de todos, um apoio à atividade cultural, que é aquilo que acaba por mover as pessoas. Com a proposta do Governo para iniciarmos uma atividade que depois passou a ser designada de Programação Cultural em Rede, idealizámos o projeto Volver. E Volver porquê? Porque nos quisemos envolver também com os nossos vizinhos em Troncamento e Barquinho, porque, como sabem e sabemos todos, já fomos um território apenas, outrora. Quando tivemos de pensar num tema que fosse comum, a história mostrou-nos que temos castelos. Castelos em Torres Novas, castelos em Vila Nova da Barquinha. A história mostrou-nos que temos também quartéis, que eram tanques com a base aérea, o regimento de manutenção militar no entroncamento, a Escola Prática de Cavalaria em Torres Novas e hoje, presentemente, a Escola Mãe da Polícia, a Escola Prática de Polícia.
Seguiu-se Marina Honório, vereador da Cultura na Câmara de Vila Nova da Barquinha, que destacou as parcerias como fundamentais para o desenvolvimento.
De facto, as parcerias territoriais são fatores de desenvolvimento das regiões. Sendo esta parceria uma de base cultural, é uma aposta firme dos três municípios que visa a promoção da cultura de forma integrada, uma afirmação da capacidade dos municípios de trabalharem em parceria. Eu acho que este é um dos aspectos principais e que muito tem sido trabalhado a nível intermunicipal também, mas aqui neste caso, três municípios a trabalharem em conjunto, a aprenderem em conjunto e a partilharem conhecimento em conjunto, acho que de facto é algo muito importante e de louvar.
Tília Nunes, vereadora na Câmara do Entroncamento, responsável pela cultura e turismo naquele município, disse esperar que toda a comunidade envolvida possa beneficiar com esta atividade.
Eu vou ver, quero muito voltar a ver. E como nós voltamos a ver, não vemos só com os olhos, vemos com o coração, vemos com a emoção. E este projeto tem um bocadinho isso. É trazer quem já passou pelo nosso território, que venha novamente, para quem vive no nosso território esteja integrado e possa usufruir deste programa cultural.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje gostaria de falar de duas datas comemorativas e no final lançar um apelo. As datas comemorativas são obviamente o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, que se realizou no sábado, e também o dia de hoje em que se comemora o Dia da Liberdade de Imprensa. Sobre o Dia do Trabalhador, três notas muito breves. A primeira sobre o facto da maioria dos países da OCDE ter visto a carga fiscal sobre o trabalho recuar. A verdade é que em tempos de pandemia, apenas 7 países, incluindo Portugal, um país governado por socialistas, viu os impostos sobre o trabalho aumentarem. Vivemos uma escravatura dos impostos, onde trabalhar nem sempre compensa e onde o elevador social não funciona. 11% dos portugueses com um emprego estável são pobres. É a imagem de um país governado por socialistas. É urgente diminuir os impostos sobre o trabalho, diminuir a taxa de IRS, diminuir os seus escalões, adequar a tributação à capacidade contributiva das famílias e, nomeadamente, no que toca às despesas com a educação, com saúde, com habitação. Tornar um país mais justo e tornar um país onde o mérito exista e onde o elevador social funcione. Uma nota também à questão do fosso salarial e a diferença salarial entre mulheres e homens. Nos dias de hoje não é admissível que uma mulher ganhe menos do que um homem para o mesmo tipo de trabalho. E, portanto, é urgente e premente continuar a investir nesta diminuição da diferença salarial entre homens e mulheres. Uma última nota para o PRR, para esta bazuca de dinheiro que vem. Todos sabemos, e é público, que grande parte do dinheiro que vem da Europa será investido para engordar o Estado, para a máquina do Estado, ao invés de investir na economia, quando todos sabemos que é investindo na economia que criamos riqueza e que criamos emprego. Não se iludam. todo o dinheiro que agora for investido no Estado e que não for investido na economia, mais tarde o Estado terá que pagar em apoios sociais, nomeadamente em subsídios de desemprego. É a economia que cria empresas, são as empresas que criam riqueza e que criam postos de trabalho. Investir apenas e exclusivamente no Estado e na marketing do Estado vai aumentar aquela que é a dependência dos portugueses do Estado e também potenciar a corrupção. Esta também é a imagem de uma gestão socialista. Depois, sobre a segunda data comemorativa que queria realçar, sobre a liberdade de imprensa. E aqui queria parabenizar os nossos órgãos de comunicação sociais locais, as nossas rádios, os nossos jornais, as nossas televisões e os nossos blogs noticiosos. Porque neste ano de pandemia e de eleições autárquicas, eles terão um papel fundamental na divulgação e na passagem de comunicação entre os políticos e os eleitores. E, portanto, uma palavra de agradecimento. E porque nós, tomarenses, na verdade, somos uns privilegiados, porque temos vários órgãos de comunicação isentos e livres, e, portanto, agradecer-lhes o trabalho que desenvolvem, mas também pedir-lhes que continuem assim, isentos, livres, e que cheguem aos tomarenses com a informação sem qualquer tipo de escrutínio político. Esse é o meu pedido, o meu agradecimento em primeiro lugar, e o meu pedido daquilo que será o trabalho deles nos próximos meses. Por último, um apelo, porque vi nos órgãos de comunicação sociais desta semana um socialista, reconhecido socialista, candidato à Assembleia Municipal de Tomar, falar de aproximar a Assembleia Municipal dos tomarenses. O meu desafio é muito simples. Comecem por ter transparência naquele que é o trabalho deste órgão. Desafio os tomarenses a ir ao site do município e encontrar uma ata do último ano, dos últimos dois anos, sobre a Assembleia Municipal de Tomar. Não vão encontrar. E, portanto, se querem aproximar os tomarenses da Assembleia Municipal, comecem por ser transparentes e por divulgarem o trabalho que lá se realiza, para que os tomarenses possam fiscalizar, tomar devida nota e poderem escolher também, em setembro ou outubro deste ano, aqueles que os melhores representam. Por fim, agradecer-lhe e dizer-lhe, como digo sempre, que tenha uma boa semana.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.